Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje conversando com as médicas Amanda Nazaré Lara, infectologista do Ambulatório do Viajante do HC, o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, e a doutora Tatiana Vilas Boas Gabi, dermatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Amanda, queria voltar falando já com a senhora uma outra coisa, falando de viagens, os riscos do viajante. E os cruzeiros? Né? Quer dizer, nós vira e mexe, claro, são fatalidades, são acasos, mas a gente ouve falar, lê notícias sobre intoxicação alimentar em cruzeiros. Quais são os riscos, quais são os cuidados que o viajante que vai fazer a sua viagem ao mare deve tomar para que... Bom, sem trocadilho, essa viagem não faça água.
Uhum. Bom, eu falei um pouquinho dos cuidados, né, com a água, né, sobre a ingestão de água, e a gente acabou não falando dos alimentos. A gente tem que ter também, sim, alguns cuidados com a ingestão de alimentos. Nos cruzeiros é bastante comum surtos de gastroenterite por alimentos manipulados por alguém doente. Na verdade, um dos agentes mais comuns em cruzeiros é o norovírus.
Então, tem vários... que é isso, meu Deus?
É um tipo de vírus, um dos vírus mais dos principais responsáveis por gastroenterite infecciosa. E o pior é que ele é vírus, não existe antibiótico, né, para combater. Então não tem um tratamento específico, o tratamento vai ser mesmo a hidratação, repouso.
E comer, esperar, né?
E esperar. Passar. Comer alimentos leves. Então, cuidados que a gente sempre fala com o alimento é tentar comer alimentos crus, por exemplo, quando for comer alimentos crus, como salada, frutas e verduras, sempre esterilizar. O ideal é ser esterilizado, igual a dona de casa faz mesmo, com água sanitária, que é o hipoclorito de sódio a 2,5%. Deixa de molho aquele alimento pelo menos uns 10 a 15 minutos imersos na água com hipoclorito de sódio. E aí ele está próprio para consumo. Numa viagem nem sempre é possível fazer isso, né? Num cruzeiro.
Verdade, é bem mais complicado.
Então, às vezes,
né,
como você não tem certeza da esterilização daquela fruta, daquela salada, evitar esse tipo de alimento nessas viagens e comer frutas, principalmente, que você consiga descascar com facilidade sem precisar comer a casca. Um exemplo bom é a banana, né? Que você tira a casca e come a fruta que está ali dentro, que não em contato com a casca. Agora, morder uma maçã, ao contrário, a gente não sabe se aquela casca...
É um risco maior, né?
Foi esterilizada, exatamente.
Mexerica também?
Mexerica também é...
Olha, isso é uma preocupação
não,
pessoal.
Mexerica, né, você teria mais segurança, como a banana também, né?
Sim, se você descascar que você, sem contaminar. Tira a casca, né? Você se livra daquela película protetora, a proteção é maior, né?
Isso. Outra coisa que a gente fala é para evitar alimentos crus, né? Às vezes tem restaurantes exclusivos de sushi, comida japonesa, sim, em cruzeiro. Verdade. Evitar esses restaurantes, né? Evitar alimentos muito apimentados também, né? Como você disse, o exemplo das comidas mexicanas.
Exatamente.
Então, tentar comer coisas mais neutras, a carne bem cozida, né? Bem passada.
Tá aqui a coisa, aqui a carne mais vermelhinha, procurar evitar, né?
Isso, exatamente.
Deixa passar. Por mais que você goste de um bife mal passado, vamos deixar passar um pouquinho.
Exatamente,
mais.
Exatamente, porque o problema do cruzeiro, na verdade, o norovírus pode existir em qualquer ambiente.
Sim, sem dúvida.
Né? Mas o problema do cruzeiro é que estão todos os viajantes contidos ali, né, num ambiente fechado, praticamente. Ninguém pode sair, ninguém pode se jogar ao mar.
Exatamente.
Né? Então, passa com mais facilidade de uma pessoa para outra.
Claro.
Né? Então, sempre medidas de higiene, também como lavar a mão antes e após as refeições, isso tudo ajuda a não transmissão desses vírus durante os cruzeiros.
Perfeito. Agora, eu queria trazer para a doutora Tatiana uma outra coisa. Nós estamos falando aqui, a gente tem conversado, toda a nossa conversa hoje é sobre a proteção, como evitar riscos, como não correr riscos.
Uhum.
E nós estamos falando com a senhora no bloco anterior a questão do protetor solar, do repelente. Outra coisa, tem se tornado cada vez mais moda, e eu vou colocar moda com aspas ou sem aspas, as famosas camisetas com proteção UV.
Uhum. Sim.
Botou aqui a camiseta, opa, vou para a praia, estou bem protegido. Está mesmo. Essas camisetas realmente funcionam. Aquelas de manga comprida, tudo. Eu posso descartar o protetor solar quando eu uso essa camiseta ou não?
Então, essas camisetas, elas funcionam muito bem, né? Então, elas são até melhor indicadas quando, por exemplo, a gente já tem uma queimadura inicial ali solar. É mais indicado, inclusive, usar a camiseta nessas regiões do que passar o filtro solar.
É mesmo?
Por exemplo, pessoas que surfam.
Sim.
É mais indicado usar uma proteção física do que um filtro, porque a pessoa vai ficar horas ali no mar e ela não vai poder reaplicar esse filtro solar. Ela vai se molhar, né? Então ela não vai sair de onde ela está pegando onda para repassar
o filtro e volta tudo.
Exatamente. Né? Então, assim, para esse tipo de esporte, é bem indicado o uso das camisetas.
E essa proteção UV, ela não desgasta com o tempo?
Então, o fabricante, normalmente, ele indica lá quantas lavagens pode ter. Mas tem uma proteção do próprio tecido, além dessa proteção especial.
Claro.
Então, assim, mesmo uma camiseta que não tenha esse tratamento, ela vai proteger... Também. Então, vamos supor que a pessoa não conseguiu comprar uma camiseta UV específica. Então, ela pode passar o filtro solar e usar uma camiseta por cima, porque ela vai estar mais protegida do que só com o filtro solar.
Perfeito. Eu queria trazer para a doutora Amanda uma coisa. Nós estamos falando muito aqui do Laboratório do Viajante, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho, efetivamente, como funciona o Laboratório do Viajante. Que tipo de serviços ele presta ao viajante, que tipo de auxílio... Como o que uma pessoa que vai viajar, um turista, alguém que está pronto para viajar, seja para o Brasil ou para fora, o que ele encontra lá, o que ele deve fazer? Só falou também no atendimento, no pós-viagem, né? Tem um horário que não precisa de agendamento, mas queria que só explicasse um pouquinho mais, já que estamos perto aqui, acho que eu vou aumentar a procura do laboratório.
Bom, na verdade, então, tem esse serviço pós-viagem que eu já disse. Sim. E o pré-viagem, ao contrário, funciona com agendamento. A gente oferece 3 períodos durante a semana que o viajante ele pode entrar em contato, agendar essa consulta que a gente faz em forma de uma palestra, uma conversa informal mesmo. Tudo isso aqui que a gente está conversando,
certo.
Eles perguntam, a gente conversa, né? Às vezes tira alguma dúvida específica.
É que o viajante chega com muita dúvida, né? Ele quer viajar, mas não sabe o que vai fazer.
Por isso que tem algumas coisas gerais que a gente fala para todo mundo, como, por exemplo, cuidados com água e alimento, proteção solar, cuidado com picadas de mosquito, cuidados durante o voo, às vezes cuidados...
Isso é outra coisa, né? Que tem que tomar muito cuidado também.
Cuidados numa trilha, às vezes com animais peçonhentos, né? Tudo isso a gente fala na palestra e depois tira dúvidas específicas. Por exemplo, tem alguns viajantes que vão fazer mergulho, tem dúvidas específicas de escalada... mal de altitude, né? Então tudo isso a gente tira dúvidas específicas.
Não é só uma questão de como se alimentar, como se proteger, não é?
Não,
de
às
uma
vezes,
forma geral.
Alguma
né?
coisa específica daquela viagem, daquele roteiro. E também a gente olha a questão das vacinas, né? Tem as vacinas que são indicadas independente da viagem, são indicadas na rotina para todo mundo, como por exemplo o reforço da vacina de tétano a cada 10 anos.
Sim,
né? A gente checa isso. E algumas vacinas específicas para aquele destino. A gente está falando aqui de verão, então algumas vacinas que protegem de doenças transmitidas por água e alimentos no verão.
É a
vacina,
por exemplo,
vacina de hepatite A ou vacina de febre tifoide, né? Dependendo do risco que a gente acha que aquele viajante vai ter.
Tá dependendo do destino dele, não é isso?
Isso. Por exemplo, às vezes o paciente vai para a África. Na África a gente sabe que tem tipos de meningite diferentes do tipo
isso.
C, que é o mais prevalente no Brasil, né? Então a gente indica algumas vacinas específicas. Nem sempre a gente tem essas vacinas pelo SUS. A gente às vezes recomenda buscar uma clínica particular para fazer alguma vacina específica.
Perfeito. E a mesma coisa, doutora Tatiana, vocês lá no HC, na sua área, são procurados por viajantes ou por pessoas que vão viajar ou que têm preocupação de como se precaver antes da viagem ou só depois que o mal está estabelecido?
Então, no Hospital das Clínicas é mais comum que as pessoas apareçam depois da viagem com alguma lesão de pele que aconteceu durante essa viagem. Mas no consultório é frequente sim que as pessoas que vão viajar marquem uma consulta para tirar dúvidas de exposição solar, principalmente com as crianças, filtro, cuidados que eles devem ter com a pele, hidratação.
Só comentou agora só uma coisa que é importante a gente pensar. O cuidado para o adulto é, obviamente, diferente do cuidado que deve se ter com a criança, né?
Sim.
Qual é a diferença? Qual é o cuidado maior que se deve ter com os pequenos?
Então, os pequenos, além deles se queimarem com facilidade, a gente já falou...
Mais sensível e tudo mais.
Exatamente, já falou sobre isso. por exemplo, crianças com idade inferior a 2 anos de idade, elas não podem usar qualquer filtro solar. Tem filtros solares específicos, né? E que eles são recomendados a partir dos 6 meses de idade. Então, as crianças do 0 aos 6 meses, elas não devem se expor a esse sol do meio-dia. De nenhuma maneira. Porque
nem com filtro solar.
Porque a gente não usa filtro solar nessa pele. Então, não é indicado mesmo. Então, acho que esse é a principal diferença. E a outra coisa é que tanto crianças quanto bebês, em viagens como essa, em que está muito quente, às vezes as mães, elas estão com calor, mas elas não têm noção que o bebê também está. Então, elas hiperagasalham as crianças e as crianças desenvolvem aquela brotoeja.
Sim, exatamente.
Que é a miliária, né? A gente chama de miliária, os pacientes às vezes chamam de brotoeja, às vezes eles não sabem o que é, eles acreditam que seja picada de algum inseto e na verdade é só a criança tentando suar e sendo impedida pela quantidade de agasalho, né? Então a gente orienta que se você tá com calor, não agasalhe o seu bebê também.
Claro. Né? E também tá com calor, né?
Isso, e não esquece de hidratar o bebê.
Exatamente, porque são, vou usar a expressão aqui, bem pouco acadêmica, mas talvez verdadeira. São calores diferentes, não são?
Sim.
Quer dizer, o adulto vai sentir de uma forma diferente do neném.
Exato.
Do bebê.
E às vezes o bebê não consegue nem comunicar isso daí, né?
Ele chora. Ele tá com aquele mal-estar, mas você não sabe o que é, e tá com aquela. Fica enjoadinho.
É,
né?
Exatamente, pode ser calor, né? E a criança, ela também, às vezes, ela confunde se ela tá com sede ou não. Então a gente precisa oferecer água para as crianças, para evitar a insolação, desidratação.
O tempo todo, né?
O tempo todo.
E alguma solução, alguma coisa, é só água ou aquela água com alguma solução que possa hidratar mais a criança?
Então, se a criança não desidratou ainda, é água mesmo, tá? Então, assim, oferecer água, e é melhor água do que suco, do que refrigerante, é água mesmo. Priorizar a água. Aí se a criança não quiser beber a água, aí pode intercalar com um suco, alguma coisa assim. Né?
Perfeito. Bom, antes de nós continuarmos, nós temos uma gravação feita pelo repórter Simone Lemos com a professora Maria Valéria Robles, professora da cosmetologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Vamos ouvir essa conversa da professora.
No Diálogos de hoje, nós estamos tratando da questão da saúde, os cuidados com o verão, para que não sofra contratempos e não perca suas férias ou seu passeio. Um dos cuidados muito importantes é com a pele, o filtro solar. Como aproveitar esse calor e esse sol sem ter prejuízo? Para falar sobre isso, vou conversar com a professora Maria Valéria Roble, ela que é professora da Cosmetologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Bom dia, professora Valéria.
Bom dia aí aos ouvintes.
Professora Valéria, muita gente fala que o filtro solar é importante, tem que passar o filtro solar. Vamos começar pelo fato mais simples, como escolher um filtro solar? Na hora de comprar, as opções são as mais variadas. Existe diferença de qualidade?
Olha, em princípio, todos os produtos, eles passam por um teste de avaliação de fator de proteção solar, que é o mais importante, e esse teste é feito com voluntários. Então, os produtos que estão no mercado, eles estão aptos para serem usados. O que a pessoa tem que levar em conta é a cor da pele. Então, primeira coisa, se a pele é mais clara, ela vai ter que usar um fator de proteção solar mais alto. Se a pele é um pouco mais escura, ela pode já usar um fator de proteção mais baixo. O ideal é que a pessoa use sempre um fator de proteção acima de 8. Uma pele clarinha, né, como a maioria, muitas pessoas têm, é um fator de proteção 30, é o ideal, é o considerado de máxima proteção.
E as crianças, que cuidados devemos ter?
As crianças, elas têm uma pele mais sensível, né? A pele é mais fina. Quanto mais novinha, mais sensível. Para ir para uma praia ou piscina, geralmente acima de 6 meses. E tem que usar protetor solar específico para criança. Por quê? Porque os filtros solares que estão nesses produtos, eles são mais inofensivos, vamos dizer assim. Eles não são filtros químicos, eles são físicos, né? Mas, assim, de barreira. E a chance dessa pele irritar é menor. O que eu acho que é mais importante de tudo, Simone, assim, que eu vejo que é mais crítico, é, independente do filtro que você escolher, então a pessoa tem que reaplicar a cada 2 horas. Ela tá lá na praia, na piscina, ela vai transpirar, ela vai jogar, né? A criança vai para a água, sai, dá uma secadinha ou seca um pouquinho no sol e reaplica.
A professora Maria Valéria lembrou da importância do uso do boné, principalmente para os homens.
Eu falo do boné porque, assim, mulher tem cabelo, né? Normalmente não tem problema, mas a gente vê na praia ou na piscina, ou mesmo na rua, correndo, no calçadão, assim, muitas pessoas, muitos homens que são calvos. E a área de careca, vamos dizer assim, é danada, porque a luz, a radiação solar, ela bate direto nessa careca. E às vezes o homem não tem um produto muito específico no mercado. Ele não tem aquilo que, assim, ele passa e não vai ficar pegajoso pro cabelo.
Segundo a professora Maria Valéria, não existe no mercado um protetor para os cabelos, mas os cremes são uma boa opção.
O cabelo é uma área que às vezes as pessoas não, elas protegem a pele e esquecem. Todo cabelo que está tratado, seja com progressiva, ou ele está descolorido, ele tem reflexo, ou mesmo a pessoa fez uma coloração com um tom marrom, quando eu vou para o sol, ele tende a ressecar, a perder cor. Então é importante que a pessoa, antes dela ir para, né, para o lazer dela, que ela passe pelo menos algum leave-in no cabelo, ou um creme para pentear, porque esse tipo de produto ele já vai fazer uma barreira com a radiação. E também, se esse produto ele tiver um filtro solar, tem filtro solar específico para cabelo. Isso não é tão comum de encontrar, mas existe no mercado. O fato é que se ela passar qualquer produto, como se fosse um creme, e ela aplicar esse cabelo, ele já vai estar protegido. Então, depois que eu fui na praia, é lavar, enxaguar, hidratar, passar creme hidratante, o que a pessoa queira. E não esquece, hein? Progressiva não é proteção de cabelo, a pessoa também tem que hidratar.
E agora aquela pele acneica? Tem adolescente, tem jovens que tem uma pele já judiada pelas espinhas. E o filtro solar normalmente estimula a produção de gordura. Como é? Dá para entrar num acordo?
Então, aí o adolescente ele vai ter que escolher produtos mais assim hipoalergênicos que tem no mercado. Normalmente ele vai para os dermocosméticos. Agora tem uma coisa que eu acho importante falar nessa pele acneica. O adolescente, quando ele vai para o sol, ele vai secar as espinhas. Num primeiro momento, dá a impressão que seca. A pele fica boa, mas quando ela volta o que a gente chama de efeito rebote. Ela volta mais forte. Porque a radiação ultravioleta B, que está no sol, ela também ataca, ela é inflamatória. Ela, num momento, pode até melhorar, mas depois isso vai voltar. Então, tem que usar um fotoprotetor? Tem. Eu sugeriria escolher uma marca que não tem cheiro, mas com aspecto de gel, né?
Professora, para a gente encerrar, e para aquelas pessoas que a gente sabe que ainda tem, que querem ganhar cor no verão, aí usa óleo de semente de uva, químicas mirabolantes, quais são os riscos?
Olha, eu acho assim, o risco é muito grande, porque não tem nenhum óleo, né, que vai, óleo de coco, são os modismos, né, que vai dar o bronzeado perfeito. O que as pessoas têm que entender é que se eu usar um fotoprotetor, qualquer um que seja, eu vou bronzear. Só que eu vou demorar mais para bronzear, minha pele vai sofrer menos. Vai acontecer, mas vai acontecer de uma maneira saudável. Porque ao mesmo tempo que eu estou protegendo uma parte da radiação, outra está passando. E aí vem uma dica, se a pessoa quer mesmo bronzear, o melhor horário, é difícil, né? Mas é que a gente sabe, é antes das 10 da manhã e depois das 4 horas da tarde. Né? Por conta da incidência da radiação, é a radiação que mais vai bronzear.
Lábios, aquele protetor labial funciona?
Excelente pergunta. O lábio é a área que mais sofre, porque a mucosa oral não tem proteção. Mulheres, nota 10, porque mulher sempre vai passar um batonzinho. E o batonzinho já dá uma proteção, mesmo sem filtro solar, aqueles pigmentozinhos de cor e tal, já protege. Tem produto específico para proteger lábio? Tem. Eu acho que o maior desafio são os homens, eles não passam. E tem que usar um protetor na boca, sim.
No Diálogos de hoje, nós contamos com a presença da professora Maria Valéria Robles, da Cosmetologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, que falou sobre os cuidados que nós devemos ter no uso do filtro solar para aproveitar muito bem esse período de férias e o verão de 2018. Simone Lemos para o Diálogos.
Bom, nós ouvimos a professora Maria Valéria Robles. E eu queria trazer só para a doutora Tatiana algo que a professora comentou agora, a questão da acne no verão. Quer dizer, há uma incidência maior, há um risco maior para... Existe um tipo de pele mais suscetível para isso?
Então, a gente tem um tipo de acne que chama acne estival. Estival do verão, né?
Do verão.
Ou acne de Maiorca. Né? Porque apareceu em Maiorca a primeira vez.
Na Espanha,
região das praias da Espanha. Tem a ver com o uso do filtro solar, tem a ver com a exposição ao sol e também com uma dieta mais rica em proteínas. Na verdade, o sol, por si, ele melhoraria a acne, porque ele tem uma ação anti-inflamatória. Mas quando a gente acaba usando muito filtro solar nessa época, e geralmente pode aparecer essas lesões que não são tanto na face, elas são mais no tronco, na região do tórax aqui. Sim. E elas incomodam bastante, elas podem coçar, geralmente os pacientes não sabem exatamente o que é aquilo, fica na dúvida entre uma alergia ao filtro solar, se é brotueja, o que é aquele negócio, mas pode ser esse quadro da acne do verão. E normalmente a gente acaba fazendo o tratamento depois que o paciente retorna, né? E muitas vezes é necessário o uso de antibióticos orais.
É mesmo, chega a esse ponto?
Na verdade, o antibiótico oral que a gente usa para acne é com um objetivo anti-inflamatório, não é certo. Com um objetivo infeccioso, porque não se trata de uma infecção. Mas sim, é uma época do ano que a acne pode piorar, sim.
É mais uma atenção que se deve ter, né?
Exato. E tem os filtros sem óleo, eles devem ser priorizados para a face, porque senão acontece o mesmo quadro no rosto.
Perfeito. Eu queria uma coisa para a doutora Amanda, a questão que nós ouvimos também, a questão de hidratação e tudo mais. A questão da hidratação com água de coco é importante, isso é bom, faz bem. E que água de coco? Não é a da garrafinha, né?
Isso.
Tem que ser a própria ali extraída do coco.
Isso, o coco, ele é bom para hidratar, sim, mas o ideal é que seja água de coco natural, né? É porque contém alguns eletrólitos, é mais do que só a água, né? Quando a pessoa faz atividade física leve ou moderada, beber só água ou eletrólitos não faz tanta diferença. Mas após um exercício físico extenuante, é bom ingerir também água com eletrólitos, né? Como, por exemplo, Gatorade. Ou água de coco. Pouco, tudo isso seria bom também.
Nós estamos quase chegando ao nosso final. Eu queria ver com a doutora Tatiana, nós já conversamos bastante sobre isso, mas como nos precavermos, conselhos que poderia se dar. Precisa de duas coisas que nós não falamos ainda, questões que saem um pouco da questão de pele, mas que podem dar problema, como uma conjuntivite, por exemplo. Quer dizer, como é que você evita? Né?
Bom,
como você se cuida para não pegar esse tipo de mal?
A conjuntivite, ela é uma doença infecciosa, viral, geralmente, né? Ela tem outras causas também, mas no verão é mais comum a conjuntivite viral. Isso é pego de uma outra pessoa que está com conjuntivite. Então, a gente deve evitar contato com as pessoas com conjuntivite viral e, caso a gente tenha, sempre lavar as mãos. A pessoa que está com conjuntivite, ela tem que ficar lavando a mão o tempo todo, né? E evitar de tocar os olhos, né? E as pessoas que estão convivendo com a pessoa que está com conjuntivite têm que fazer o mesmo. Mas é muito frequente, por exemplo, se um irmão pegou uma conjuntivite, o outro irmão vai pegar a mesma conjuntivite. É muito difícil você conseguir prevenir esse tipo de coisa. Acho que a Amanda até pode falar melhor sobre isso.
É isso que eu ia trazer para a doutora Amanda. Antes, só pegando esse gancho, uma coisa, você vai para uma praia. Aí você quer fazer mergulho. Você não trouxe sua própria máscara de mergulho. Você vai pegar a máscara que a empresa que está te levando para o passeio vai te ceder. É um risco.
Pode ser um risco.
Pode ser, né?
A grande maioria dos vírus, eles são... lava com água do mar, não tem problema. Esse vírus não vai sobreviver ali na máscara. Né? Mas tem algumas... Por exemplo, uma coisa que eu sempre tive medo, às vezes micobactéria, eu não sei, alguém com tuberculose ali mergulhou usando aquela máscara. Claro. Né? A micobactéria tuberculose é mais difícil de ser eliminada só com lavagem de água do mar.
Não, até porque como desembaça a máscara de mergulho é com cuspe, né? É com saliva. A pessoa joga saliva e desembaça por dentro para não embaçar. É feito isso. E é por dentro da máscara.
Eu fiquei pensando mais até no respirador, essa questão da micobactéria. Sim. Mas essa questão do cuspe também que eles passam na máscara.
A gente tem que lembrar
também
isso.
É arriscado.
É verdade. É isso. Pode não parecer muito higiênico, né? Mas
todo mundo faz.
Todo mundo faz. E é algo que tem que se tomar cuidado também, uhum. né? Quer dizer, não vamos também ficar desesperado com
outra coisa também mais. Que não é bem higiênico, que as pessoas têm o hábito de fazer, é às vezes quando tem queimaduras com água viva. Aí vai o outro e urina, né, em cima da pessoa.
O maior mito.
Tem essa crença popular.
Isso. Maior mito, precisa ser desmistificado.
Exatamente, é o que vai, neutralizar ali o veneno. Primeiro tem que ser retirado os tentáculos para poder não estourar os nematocistos e tudo e piorar a situação. E depois neutralizar o veneno com ácido acético, que é o vinagre comum.
Sim.
Né? O vinagre de casa, que tem um pH entre 2,5 e 3, que é muito mais ácido do que o pH da urina. Né? Então, perfeito. A urina não seria o ideal para isso, além de ser pouco higiênico.
Exatamente. Bom, o diálogo está chegando ao seu final. Várias dicas foram dadas aqui, vários conselhos, uhum. para que todos possam aproveitar muito bem as férias de verão, ou se tiver férias, pelo menos possam aproveitar muito bem o verão, sem problemas, sem riscos, com prazer. E eu queria agradecer muitíssimo a presença da doutora Amanda Nazaré Lara, infectologista do Ambulatório do Viajante do HC, do Hospital das Clínicas, da Universidade de São Paulo, e a doutora Tatiana Vilas Boas Gabi, dermatologista também do Hospital das Clínicas, da Universidade de São Paulo. Agradecer muitíssimo a participação de ambas aqui. Muito obrigado.
Nós que agradecemos a oportunidade de informar a população, né, cada vez um pouquinho mais.
Eu
e
também.
O Ambulatório dos Viajantes está aberto, é quem quiser agendar uma consulta pré-viagem, né? Um ambulatório que existe desde 2001 e tem pouco movimento para o tempo que existe,
então,
na verdade. Acho que
porque
muitas pessoas desconhecem.
Então, ótimo.
Obrigada, foi um prazer.
Foi nosso. Bom, apresentação de Diálogos da USP, Marcelo Hohenberg, produção, Departamento de Jornalismo, trabalhos técnicos, Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos na sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Tenham todos um ótimo final de sexta-feira, ótimo final de semana. Até a próxima. Obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hohenberg.